Estamos no livro de Josué, capítulo 1, seguindo aí na folha 3 da sua apostila. Domingo passado nós vimos alguma coisa sobre... nós estamos no... entrando na terra, né? Item 4, letra A, número 1, e nós já vimos A, B, C e D nessa sequência. Nós falamos um pouco sobre o que significa tomar posse da terra, pisar, todo lugar que pisar, a planta do vosso pé será vosso. Nós vimos aí com Caleb, né? Como ele foi com os espias, experimentou, não foi só uma teoria, ele teve uma experiência prática de entrar na terra prometida, de provar os frutos, não pôde ficar por causa dos outros espias, mas ele voltou, né, em Josué 14 e falou, eu quero esta terra que eu experimentei naquela ocasião. Então, pisar, tomar posse, nós precisamos da palavra de Deus, a palavra rema, não é segundo o nosso querer, não é quando a gente fala, eu quero, tô entrando, eu vou tomar posse, porque a palavra de Deus tem promessas gerais, nós precisamos tomar posse, nós precisamos ter uma palavra de Deus, a palavra rema, e nós, depois, a posse da terra é a sua experiência, não é uma teoria. E aí, então, realmente existe a posse da terra. Nós vimos isso no capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Versículo 4. Desde o deserto do Líbano até o grande rio. Esses são os limites da herança. O rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar para o poente será vosso termo. Isso aí nós aplicamos para mostrar que Deus, quando Ele nos dá uma herança, Ele mostra qual é a nossa herança. Isso poderia ser aplicado, por exemplo, em que tipo de dom, que tipo de ministério, que tipo de área Deus deu para você atuar. Se você atuar fora da sua área, também você está atuando em presunção, porque você não tem uma palavra, você não tem uma herança, Deus limita. Deus não falou assim, qualquer lugar na terra que você for, agora vocês são vencedores, vocês podem pisar em qualquer lugar. Não, Ele deu os limites. Ele falou, eu estou enviando, estou dando esta terra. E marcou geograficamente qual era a terra que eles poderiam entrar. Então, isso também tem várias aplicações, mas Deus nos dá uma herança específica. Não é uma coisa ilimitada. Ele falou assim, eu estou dando esta herança, esse lugar para vocês. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. É uma grande promessa, acho que nós não citamos isso aqui. Praticamente tudo que está aqui em Josué 1, e isso aí é mais um exemplo, mais uma aplicação do que nós estamos mostrando sobre a palavra logos e a palavra rema. A palavra logos é o plano de Deus. Isso existe, isso é para você, mas ele não especifica que é para agora. Então, aqui em Josué 1 é rema, porque Deus está falando assim, agora, pode começar, pode entrar, porque já está valendo, é o momento. Em Deuteronômio, nós encontramos as mesmas palavras, mas como logos. Então, assim, isso vai acontecer, mas não era a hora ainda. Por exemplo, aqui nessa promessa que ele fala assim, que ninguém poderá te resistir, vamos só conferir em Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, vamos ver como essa promessa, aliás, aparece mais de uma vez em Deuteronômio. Deuteronômio 7, versículo 24. Vamos voltar um pouquinho para pegar mais o contexto. Ele está falando exatamente sobre esse momento de quando eles vão entrar na terra e enfrentar os inimigos dentro da terra. Então, nós podemos começar no versículo 17. Talvez digas no teu coração, Estas nações são mais numerosas do que eu. Como poderei conquistá-las? Delas não tenhas medo, não deixe de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó, a todos os egípcios. Viste com teus próprios olhos as grandes provas, os sinais, as maravilhas, a mão forte e o braço estendido com que o Senhor teu Deus te fez sair. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais temes. Além disso, o Senhor teu Deus enviará entre eles vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem diante de ti. Não te espantes diante deles, pois o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Olha o contraste aqui. Você vai entrar numa terra que tem muitas nações. Vocês podem até pensar, aqui tem mais, né? Eles são mais numerosos, tem mais gente do que eu, e eles são mais fortes. Então, não te espantes diante deles, não tenha medo deles. Por que não tenha medo deles? Porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Ou seja, é melhor ter temor, não o mesmo tipo de medo, mas é melhor ter temor de Deus, de não fazer a vontade de Deus, do que ter medo dos povos. Lembro que na aula passada também nós falamos de dois extremos em relação assim, a ter uma palavra de Deus e entrar nela. Por um lado, nós podemos ser presunçosos, podemos entrar sem ter uma palavra de Deus, como aqueles judeus que quiseram expulsar os demônios. Eles não tinham a palavra de Deus, não tinham autorização de Deus, tentaram fazer para imitar e foram derrotados. E por outro lado, nós podemos ter uma palavra de Deus e não corresponder. Deus está mandando entrar na terra prometida, tem grandes perigos, grandes nações, só que eu tenho mais medo das nações que eu vejo do que o reconhecimento de que Deus, grande e terrível, está no nosso meio e Ele que vai lutar em nosso favor. Então, o contraste. Você olha mais para as grandes nações do que para o grande Deus, não é isso? Nós olhamos mais para as coisas que apresentam perigo diante de nós do que o Deus que está no nosso meio. Versículo 22. O Senhor teu Deus lançará fora essas nações pouco a pouco. Isso nós vamos ver que vai realmente acontecer. Pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de uma só vez. Quem gostaria assim de... Assim, Deus, ó, quanto aos inimigos, dá uma soprada só e acabou a história, né? Não seria bem mais fácil, mais interessante, mas não poderás expulsar todas de uma só vez. Por quê? Porque as feras do campo, então, se multiplicariam. Ou seja, Deus não expulsa de diante de nós os inimigos porque nós não estamos prontos para tomar posse. Então, se tirar todos os inimigos, as feras do campo vão se multiplicar, vão encher aqueles espaços vazios. É mais ou menos como Jesus falou, se expulsar o homem forte, se expulsar o demônio e não tiver alguém para ocupar, o que acontece? Né? Vai ter um espaço vazio, cobiçado pelos espíritos malignos e eles vão entrar com muito mais força porque é um espaço vazio. Então Deus não faz isso, Ele não expulsa diante de nós o território nosso, a área nossa que a igreja tem que ocupar, que eu e você temos que ocupar, Ele não tira quem está ocupando esse lugar. Ele não tira os povos da terra. Deus vai estabelecer o reino dEle. Mas por que Ele não tira já todos que estão ocupando o nosso lugar? Porque nós não estamos prontos para entrar e tomar o nosso lugar. Então, Ele vai tirando pouco a pouco, à medida que nós estamos prontos para realmente ocupar aquele lugar. Deus vai nos colocar para governar o universo, como a palavra diz, antes de nós estarmos preparados? De maneira nenhuma. Versículo 23. O Senhor teu Deus as entregará a ti e lhes infligirá profunda perturbação até que sejam destruídas. Isso é um ponto importante. Que Deus, e lembra que nós vamos chegar no capítulo 2 de Josué, sobre os espias que ele mandou para lá, mas lembra que nós falamos que Deus, a função melhor dos espias, não era para que Josué soubesse como travar a batalha. Isso Deus ia falar com ele sem necessidade nenhuma dele saber a força de Jericó, o tamanho dos muros. Ele não precisava saber nada disso. Mas ele precisava, para a fé dele e do povo de Israel, ele precisava saber que Deus estava cumprindo esta palavra, que a grande arma que Deus iria usar para derrotar os inimigos era que Deus iria colocar temor, medo, no coração de todas as nações. É isso que ele está dizendo aqui. O Senhor vai entregar a ti e lhes infligirá, Deus, lhes infligirá profunda perturbação. Eles vão ficar com medo. Agora, quando você pensa que os nossos inimigos são as forças espirituais, nós não estamos falando sobre os povos da terra terem medo de nós. Porque nós queremos ganhá-los para Jesus, não é? Eles não precisam ter medo. Quem precisa ter medo de nós são as forças espirituais. E quando você pensa, as forças das trevas, as forças de Satanás, precisam ter medo de nós. Mas como medo de nós? Quando é que o inimigo tem medo de nós? Aí você vai falar assim, não, ele não tem medo de nós, ele tem medo de Jesus. Ele vai ter medo de nós quando ele sabe que nós não só estamos dizendo, eu creio em Jesus, a minha vitória é Jesus, Jesus me cobre, mas ele tem medo de nós quando ele percebe que nós, na prática, na nossa vida, nós estamos representando um perigo para ele. Eu não posso entrar muito, de vez em quando a gente cita isso. A igreja de Jesus, apesar de ser lavada pelo sangue dele, apesar de ter garantida o lugar no céu com Jesus, Satanás não tem medo de nós quando nós vivemos pelos mesmos princípios de egoísmo, exaltação e orgulho que Satanás usa nas pessoas do mundo. Ele não tem medo de uma igreja assim. A igreja vai para o céu, mas isso não afeta o reino dele aqui na terra. Satanás não tem preocupação com isso. Ele está apegado ao reino dele que ele tomou através da desobediência de Adão e tudo que vem acontecendo na história. Ele tem um direito sobre esta área, esta terra, que Deus vai tomar dele, não apenas com a força de Deus Todo-Poderoso, mas através da sua igreja, dos instrumentos mais frágeis. A gente sempre tem falado sobre isso. Então o inimigo vai ter medo, esse medo que ele fala aqui, as nações vão ter medo da igreja, quando a igreja estiver vivendo no princípio, não só fé em Jesus, Jesus perdoou meus pecados, mas a terra prometida representa esta vida, a vida de Jesus sendo realmente prática na nossa vida agora. Ele não tem nenhuma arma contra a vida que Jesus levou. A vida de humildade, essa arma de passar pela morte, o inimigo ele não compreende, ele não consegue conceber a cruz, a morte, a derrota aparente, ele não consegue entender esse princípio. E ele só vai ter medo da igreja quando ele percebe que a igreja está vivendo nesse princípio que ele não compreende e que ele não tem arma nenhuma para resistir. Então, esse medo que precisa alcançar as forças das trevas. Versículo 24. Também entregará nas tuas mãos os seus reis e apagarás a sua memória debaixo dos céus. E aqui vem essa promessa que nós encontramos em Josué 1, ninguém te poderá resistir até que os destruas. E aqui é só, né, um lembrete aqui, é bom perceber que muitas vezes quando nós falamos sobre as nossas batalhas espirituais, sobre guerra, sobre nossos inimigos, nós às vezes invertemos a situação. A gente fica meio imaginando a igreja numa espécie assim de ilha ou reduto, e nós estamos tentando segurar esse espacinho aqui que nós estamos, né? A igreja está nesse espacinho aqui e nós não vamos deixar o inimigo pegar isso de nós. Você não faz, às vezes, uma imagem mental mais ou menos assim? Né? É a mesma coisa daquele versículo do Novo Testamento, que Jesus disse, estou te entregando as chaves do reino de Deus, né? Depois ele falou assim, as portas do inferno não prevalecerão. E eu sempre imaginei assim, a gente aqui resistindo. Aí alguém explicou, falou assim, olha que ideia absurda que estava na minha mente. Que ele falou assim, você está imaginando o inferno atacando vocês? Não é, está falando portas do inferno. Ou você está imaginando a igreja aqui tentando segurar a sua posição e as portas do inferno andando contra a gente? Você imaginou que imagem ridícula assim? As portas andando contra a gente? Não. Quando fala as portas não resistirão, somos nós que estamos arrombando as portas do inferno. Por isso que a porta não resiste. Porque você está atacando, a igreja está atacando. E a mesma coisa aqui, ninguém te resistirá. Ele não está falando, você vai resistir todos os ataques das nações, você vai se instalar no meio dessa terra onde tem muitos inimigos, aí você vai levantar umas muralhas altas e todas as nações vão tentar atacar e acabar com vocês. Não é essa imagem. A imagem é, Josué e o povo de Israel entra na terra, eles vão, não vão poder tomar tudo de uma vez, ele acabou de explicar, mas nenhum inimigo vai poder resistir a você. É você que está avançando. E quando nós chegamos no final de Josué, não tem mais nenhum inimigo na terra de Israel. Certo ou errado? Nós não fomos até o fim de Josué, mas vocês devem saber. Chega no fim de Josué, ele prometeu, ninguém vai poder te resistir. Então chega no fim, até fala num versículo lá em Josué, que todas as promessas que Deus deu para Josué, todas se cumpriram. Tem um lugar em Josué que fala isso. Nenhuma ficou sem cumprir. Então, essa promessa não ficou sem cumprir. Ninguém te poderá resistir. Agora a pergunta é, no final de Josué, tinha inimigos em Israel ou não tinha? Consegui confundir todo mundo? Tinha inimigos ou não tinha no final de Josué? Tinha. Mas como? Como tinha inimigos? Porque eles não foram atacar. Ele falou assim, nenhum inimigo poderá resistir. Agora, aqueles que não foram atacados, ficaram lá quietinhos. Eles só permaneceram os inimigos que Josué não atacou. Aqueles que foram atacados não puderam resistir e Israel teve vitória. Nós não temos nenhum povo que conseguiu. Nós temos uma derrota que nós vamos estar estudando, né? Teve uma derrota no livro de Josué, mas foi uma derrota temporária, resolveram o problema e depois ganharam a vitória. Então nenhuma nação pôde resistir, mas a posição nossa é de ataque. Não é de nós ficarmos assim, né? Estou tentando manter a minha posição, ninguém vai me tirar, ninguém vai me tirar. É mais ou menos a posição daquele que segura um talento, né? Ele segura um talento na mão e ele ficou com o talento até na hora que Jesus voltou? Ficou, só que o que aconteceu com o talento? Né? Ele perdeu. Então aquilo que você segura, você só está tentando se defender, não é a posição do cristão. Nossa posição não é de defesa. A nossa posição nessa cena de vitória, nessa cena da Terra Prometida, é uma cena de ataque. A posição do povo de Deus é uma posição de ataque. Só que estamos bem alicerçados no princípio de que o ataque é dentro do momento kairós de Deus, dentro da palavra que Deus dá. Nós não saímos atacando por nossa conta, mas quando nós temos a palavra de Deus, entra na terra prometida e toma posse, ninguém poderá nos resistir. Mas isso não significa que se nós ficarmos parados, vai acontecer alguma coisa, né? Ninguém poderá te resistir, mas dentro do contexto de ataque. Ok, voltando para Josué capítulo 1 então. Josué 1:5, estamos lendo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aqui o versículo 6, também começamos a falar sobre isso no domingo passado. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Aqui nós temos uma palavra, logos ou rema? Rema, né? Todo capítulo é rema, né? Mas aqui está muito claro. tu farás. Então, no livro de Gênesis, Êxodo, né, durante esses primeiros livros, nós temos promessas de Deus de que um dia Deus levaria o povo a tomar posse, a habitar e ficar na terra prometida. Mas agora é uma palavra rema, até então era a palavra logos, é o plano de Deus. Deus vai levar a igreja, Deus vai cumprir o seu plano, Deus vai preparar um povo para a sua segunda vinda. Então nós temos o plano de Deus. Se você não sabe o plano de Deus, você pode imaginar alguém que não fosse Josué recebendo essa palavra rema? Na primeira vez que eu falei sobre esse assunto aqui, eu mostrei que muitas vezes aqueles que já ouviram esse assunto, Deus tem uma palavra logos, mas Deus tem uma palavra rema. Agora a palavra logos é a Bíblia, é a palavra escrita. Mas em 2 Coríntios 3 fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, irmãos, hoje nós estamos aí experimentando o poder do Espírito Santo. Nós não precisamos tanto dessa palavra logos, nós precisamos da palavra viva. Tem gente que despreza a palavra escrita e só quer receber revelações, quer receber um dom do Espírito, quer receber, eu preciso buscar uma palavra de Deus. Então vão procurar alguém que tenha o dom de profecia, mas não se fundamentam no logos. Você pode imaginar Josué recebendo esta palavra de Deus se ele não conhecesse o Logos? Você pode imaginar Josué recebendo, tu entrarás, tu levarás esse povo, se ele não soubesse de tudo que Deus tinha falado para Abraão, Isaac, Jacó, o plano dele, a nação de Israel, toda essa experiência através de Moisés, ele não poderia receber essa palavra. E nem eu e você podemos receber uma palavra logo, uma palavra rema, se nós não estamos fundamentados, cheios, habitando ricamente o logos de Deus na nossa vida. Então, tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Então, esta é uma palavra rema. É uma palavra que Deus está falando. É você. Eu estou chamando você para fazer isso. E ele acreditou. E nós falamos então, nós vamos parar um pouquinho aqui, está aí na sua letra, na letra F, né? Estamos aqui, né? Condição 1, Deus deu uma promessa para ele, mas agora nós temos algumas condições. Então nós temos aqui a condição 1, coragem, bom ânimo, tá? Então aqui essa palavra, esforça-te e tem bom ânimo. Eu não sei se é alguma tradução, acabei não conferindo. Eu não sei se alguma fala ser forte em vez de esforça-te. Ser forte, né? Que no inglês é esse sentido, ser forte. Interessante, eu de vez em quando, assim, o sentido das palavras dá uma luz pra gente. É uma coisa assim que a gente nunca imaginaria. Essa palavra, esforça-te ou ser forte, vem de uma palavra no hebraico que significa, assim, se apegar. É quase como assim, se fixar numa coisa, é se apegar. E é a mesma palavra, minha surpresa foi grande quando eu vi que é a mesma palavra que ele usa, nós vimos no estudo de Êxodo, sobre o coração de Faraó se endurecer. É a mesma palavra ser forte, é forte no sentido contrário, mas a palavra, né, o coração, ou Deus endurecendo, ou o Faraó endurecendo o próprio coração, é sempre essa mesma palavra, esforça-te, ou ser forte. Agora, não sei se vocês já estão conseguindo fazer a aplicação, porque aqui nós estamos diante de uma situação onde Josué vai ter que entrar com o povo de Israel, ele vai enfrentar, ele sabe que ele foi um dos 12 espias, ele sabe, ele viu os gigantes, não foi isso? 38 anos antes, ele viu os gigantes, ele sabe das cidades fortificadas, ele sabe da dificuldade que ele vai enfrentar. Então ele sabe que ele tem uma situação muito difícil pela frente. E Deus fala, esforça-te. O que significa isso? Você não vai poder ter um coração mole, mudando de acordo com as circunstâncias. Agora estou forte porque a presença de Deus está no meu coração. Mas amanhã eu enfrento perigo, enfrento tentação. Eu já assim, Deus, eu não consigo, eu preciso de alguém. Será que eu vou? Ele não pode ter um coração mole. Ele tem que ter um coração endurecido no bom sentido. Um coração que se afixa, que se prende na palavra de Deus. Ele tem que ter um coração que não vai poder se prender nas circunstâncias. Ele não vai poder ter um coração que vai de acordo com o visível. Ele vai ter que ter um coração forte. E essa palavra aparece, me parece, 4 vezes só nesse capítulo. Esforça-te, esforça-te, porque você está recebendo uma palavra rema. Deus vem, Deus é maravilhoso, Ele sabe o que fazer para fortalecer o nosso coração. Só que nós vamos ter momentos, a gente gostaria de quando a gente vê o gigante, que naquele momento Deus viesse e colocasse a mão, que eu pudesse sentir a mão dele no meu ombro, ou na minha mão, que eu pudesse, no momento que vem a circunstância, no momento que vem o perigo, que eu pudesse assim ter aquela voz audível, não precisa se preocupar, não olhe, não olhe o gigante, eu estou aqui do seu lado. Mas não é bem assim, não é bem assim. A palavra de Deus geralmente vem como aqui, vem antes. Então, antes de passar o Jordão, antes de ver os gigantes, Deus fala, sê forte, sê forte, sê forte, eu estou dando uma palavra, você quer uma confirmação? Eu dou uma confirmação. É lá, Gideão, né? Pediu um monte de confirmações e Deus foi tão misericordioso que ele foi dando. Ele foi dando. Você quer uma outra confirmação? Não, eu dou uma outra confirmação. Mas na hora da batalha, Deus, Deus, vem agora me dar outra confirmação. Não, agora é a batalha. Agora seu coração tem que estar forte. Essa palavra significa afixar, prender, como, sabe, se agarrar a alguma coisa. Oi? Fundir. Tá ali, firme, naquele alicerce. Então, ser forte. Você precisa ter certeza se você ouviu uma palavra rema ou não. Você não pode ficar na dúvida. Deus é maravilhoso. Se você busca, se você quer, se você está se alimentando no Logos, Deus vai te dar uma palavra rema, Ele vai te dar uma confirmação, Ele vai dar outra, só que vai ter um momento que a gente não vai sentir aquela palavra. Vai ter um momento em que você está no meio da batalha, Pedro, andando sobre as águas, não foi isso? Jesus estava andando sobre as águas, aí Pedro, o mais corajoso de todos, falou assim, Jesus, manda eu! Ele foi sábio, não foi? O que ele estava pedindo? O que Pedro estava pedindo, Jesus? Uma palavra? Rema. Ele estava pedindo uma palavra rema. Jesus está andando sobre as águas, eu também posso andar. Não, não é bem assim, não. Jesus está andando sobre as águas. Ele pode fazer com que eu ande também. Mas ele precisa me dar uma palavra rema. E Pedro falou, mande eu andar. Ou seja, me dá a palavra. Se você me der a palavra, eu vou. Jesus deu a palavra, ele falou, vem, vem, ele deu a palavra. Você tem certeza que Jesus falou? Você ouviu a voz dele? Você não está confundindo? Precisa de uma confirmação? Busca confirmação. Você precisa de uma palavra? Tá, ótimo, agora vem a hora de andar. Aí vem a hora de andar sobre as águas, aí vem as ondas. Deus falou ou não falou? Deus falou ou não falou? Acho que não falou. E aí vai afundando. Porque nessa hora Jesus não vai falar mais nada. Jesus, você não está falando, era para eu estar andando nessas águas ou não era? Isso aí você tem que saber antes. Então, essa é a palavra rema que vem. Ser forte, prende, fixe a sua vida sobre a palavra de Deus. Não existe nada mais importante na nossa vida do que saber se Deus falou, se Ele não falou, como que Ele fala, se Ele está falando no seu coração. Não existe nada mais importante na nossa vida. Não existe nada mais importante para nós ensinarmos aos nossos filhos. Como que nós podemos saber qual é o futuro? O que eles devem fazer com a sua vida? Ah, os pais cristãos também ensinam. Faça o que você achar melhor. Procure a vocação que vai te realizar mais. Essa não é a visão que a gente passa para os filhos. A visão que a gente passa para os filhos é: só tem uma coisa na vida que vale a pena, fazer a vontade de Deus. Não existe uma outra coisa mais importante do que aprender a ouvir a voz de Deus. E nós não temos tempo, né, irmãos? Essa vida nossa não dá tempo para buscar a Deus. Não dá tempo para ouvir. Não dá tempo para a gente saber se Deus falou ou não falou. Bom, né? É como alguém falou assim: olha, eu vou fazer assim. Deus, estou falando, eu espero que o senhor esteja escutando. Eu vou andando nessa direção. Se o senhor não quiser que eu ande nessa direção, o senhor põe um monte de barreira aqui na minha frente. E Deus é tão misericordioso que às vezes faz, que nem fez com Balaão. Ele vai afunilando o caminho, vai colocando um anjo na frente. Vê e cai, a gente não vê e vai continuando. Porque a gente não procurou a palavra de Deus. A gente não procurou saber. Balaão achou que conseguiu uma permissão de Deus para ir. Mas ele não procurou saber realmente o que, que Deus queria. O que, que Deus queria com esse povo de Israel? Ele não procurou saber, ele foi andando naquilo que seria bom para ele. Bom para Balaão ir lá e receber um alto salário. Bom, seria ótimo. E nós às vezes andamos nos mesmos princípios. Se tem ganho financeiro, a gente vai. Mas é a vontade de Deus ou não é? Ah, não sei, vai ter dinheiro, deve ser. Deus quer tudo de bom para mim. Deus quer prosperidade, Deus quer que eu ande bem, que eu seja feliz. Deus quer que você seja feliz, mas a única maneira da gente ser feliz é fazendo a vontade dele. E a única maneira de saber a vontade dele é quando a gente coloca todas as outras coisas de lado e procura isso em primeiro lugar. É a palavra que nós citamos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a coisa mais importante. Então, esforça-te. E nós falamos também domingo passado sobre como essa palavra, ela não é dada em nenhum lugar na Bíblia. Você pode acompanhar, eu vou dar alguns exemplos para vocês anotarem, mas essa palavra, esforça-te, ser forte, Deus nunca dá para as pessoas que estão cheias da sua própria força. Quando Moisés saiu na força natural dele e matou o egípcio, imagina se Deus ia chegar e falar assim: Moisés, sê forte, vai firme que eu te dei o chamado para libertar Israel. Nessa hora Deus não falou nada com ele. Deus não falou sê forte. Deus não falou assim, apega-te nisso. Deus ficou silencioso. E no outro dia, quando ele levou aquela decepção que os próprios israelenses não acreditavam nele, Moisés falou assim: olha que decepção, eu achando que Deus tinha me chamado e Deus não me dá uma palavra de ânimo, Deus está lá silencioso. Né? É impressionante, às vezes o silêncio de Deus é tão forte que incomoda a gente, não é verdade? É um momento assim que a gente fala assim: Deus tinha que falar, poxa, eu tô agindo no interesse dele. Você acha que Moisés matou o egípcio para defender a si próprio? Não foi. Você acha que Moisés estava ali para construir um futuro para ele? Não, ele estava fazendo sinceramente o que ele entendia ser o chamado de Deus. Só que ele estava fazendo na força própria. E nessa hora, nós pegamos nas entrelinhas, me parece que em Hebreus, nós pegamos nas entrelinhas que Moisés ficou meio decepcionado. Porque ele achava que naquele momento Deus iria confirmar no povo de Israel o chamado dele, que todo mundo ia falar assim: até que enfim levantou-se o nosso libertador. E o povo não falou isso, o povo falou assim: o que, que você vai fazer? Você vai matar a gente também? E ele ficou decepcionado, porque Deus não entrou para defendê-lo. Deus ficou silencioso. E Moisés falou assim: tá bom, então vou embora. E ele fugiu de Faraó, que era onde ele foi criado, na casa da filha de Faraó, fugiu dos patrícios dele, foi embora para o deserto. E Deus levou 40 anos para colocar Moisés no lugar onde aí Deus podia falar assim: sê forte, porque eu estou mandando você. Josué esperou 38 anos. Puxa, quantos anos? Moisés 40, Josué 40. Eu espero que No mundo moderno, o relógio de Deus anda um pouquinho mais rápido, né? Para a gente não ter que esperar 40 anos para Deus fazer isso. Mas depende de quanto tempo Deus vai levar para você não ter sua força própria. Para Deus poder falar assim, ó, agora, né, é um paradoxo, né? Na hora que você não tem mais ânimo, na hora que você fala assim, Deus, mande outro, eu não consigo, não tenho mais força, Deus vem e fala assim, esforça-te. Oh, Deus, o senhor está dando paulada em cima de paulada, agora eu não tenho mais força, agora o senhor fala, esforça-te. Mas é isso que ele fez com Josué. Esforça-te. Eu vou te dar algumas referências, talvez uma ou outra a gente pode até abrir. Um exemplo também, onde Deus deu essa palavra, esforça-te, foi nas palavras de Davi, dando o encargo para Salomão. Davi, quando ele estava no final da vida dele, vocês podem lembrar que Davi tinha um grande sonho. E foi um sonho que Deus não permitiu. Se alguém fala que Deus sempre cumpre os seus sonhos, lembre de Davi. Davi tinha um sonho e até uma história meio engraçada, porque quando Davi falou do sonho dele para o profeta achou tão maravilhoso o sonho de Davi, que ele deu uma palavra, entre aspas, de Deus para Davi, que não era a palavra de Deus. Às vezes a gente fica assim, achando tanto que a gente sabe o que, que Deus vai falar, né? Aquela história assim, né? Sua esposa gostaria disso? Você acha que conhece tão bem? Você fala assim, claro que gostaria. Aí você vai conversar com ela e fala assim, mas você falou isso? Né? Às vezes as pessoas que a gente mais conhece, a gente acha que sabe quais são as reações e não sabe. E o profeta achou que sabia o que, que Deus ia falar. Davi falou com o profeta, falou assim, olha, eu quero fazer uma casa para Deus. E o profeta falou assim, excelente, vai em frente que Deus é contigo. Aí o profeta voltou para casa e falou assim, olha Deus, eu dei o teu recado para Davi. Falou assim, ah é, você deu o recado? O que, que você falou? Eu falei para ele ir em frente, ele vai fazer uma casa. Eu não mandei fazer uma casa. Volta lá, pior foi isso, né? Volta lá e fala assim que eu não mandei ele fazer a casa. Só que Deus gostou da ideia. Esse é o segredo. Deus gostou da ideia. Davi não pôde fazer, depois Deus explicou para Davi toda uma outra história que nós vamos chegar um dia, se Deus permitir, né? Mas Deus explicou para Davi que ele não podia fazer a casa, mas que o filho dele faria a casa. É mais ou menos uma história de Moisés e Josué, não é? Que Moisés queria levar o povo de Israel para a terra prometida e Deus não permitiu. Você não vai poder entrar, mas Josué vai entrar. Aí Moisés fez tudo, preparou, falou com Josué, deu todos os preparativos, preparou o povo para receber a palavra de Josué. Ele fez tudo, Moisés fez tudo. Josué só teve que pegar e cumprir, porque toda a preparação foi feita por Moisés. A mesma coisa aconteceu com Davi e Salomão. Davi não pôde fazer a casa de Deus, mas ele fez todos os preparativos. Ele ajuntou os materiais, ele fez tudo, arrumou o lugar, ele fez tudo, tudo pronto, e chegou para Salomão e falou essa palavra, esforça-te, porque você tem uma palavra de Deus. Essa palavra, esforça-te, é quando a gente tem uma palavra rema de Deus. Na hora que você tem a palavra rema, não é hora de ficar vacilando, não é hora de ficar assim, será que é, será que não é, será que eu tenho que esperar? Na hora que você tem uma palavra de Deus, é hora de ser forte, é hora de ser firme, é hora de se apegar nessa palavra, endurecer o coração. Nada vai me abalar porque eu tenho uma palavra de Deus. Aí se vocês quiserem marcar as referências, 1 Crônicas 22, 13 e 28:10 é onde Davi está falando com Salomão, esforça-te. 1 Crônicas 22, 13 e 28:10. 1 Crônicas 22, 13 e 1 Crônicas também 28:10. 22:13 e 28:10. Ah, 20 também, no versículo 20 também. Então, 1 Crônicas 28:10 e 20. Tem, acho que tem até mais algumas referências, mas mostra aí. Uma outra situação, essa que eu quero que vocês abram comigo lá, em 2 Crônicas. Segundo Crônicas 32. O que estava acontecendo em 2 Crônicas 32? Era o tempo do rei Ezequias. O tempo do rei Ezequias, e estava acontecendo um ataque do rei da Assíria, Senaqueribe. Ele estava atacando. Ele já tinha vencido. Você quer ver o inimigo ficar muito presunçoso, muito assim achando que é o tal? É quando ele acaba de ganhar uma vitória. Foi porque Deus permitiu. Mas a Síria já tinha acabado de levar cativo as 10 tribos do norte que tinham sido desobedientes, estavam em idolatria, estavam contra Deus. Então Deus tinha falado, tinha avisado por profetas, tinha preparado, se vocês não se arrependerem, vocês vão para o cativeiro. Então, o rei da Síria já tinha feito isso. Ele tinha levado Samaria e as tribos do norte, ele já tinha levado embora. Então, ele estava todo cheio. Ninguém vai poder me resistir. Eles também falavam em Deus. Então, esse Deus aí não tem força contra mim. Então, Senaqueribe, ele estava abusando. Ele chegou assim, dando toda espécie assim de injúria. Vocês não precisam orar, vocês não precisam buscar seu Deus, que ele não vai poder. Então, nós não vamos tomar tempo também com toda a história. Mas nesse momento em que o inimigo de Deus, está atacando o povo de Deus. Nós precisamos entender a diferença entre um problema particular, um problema pessoal, e um problema que é realmente o plano de Deus. Nós precisamos ver as nossas vidas e as coisas que acontecem na nossa vida nessa perspectiva. Porque é no momento em que o inimigo está atacando o povo de Deus e o plano de Deus, é nessa hora que nós podemos falar assim, ser forte, esforça-te, porque Deus tem um plano e ele não vai deixar o plano cair. Então, no versículo 7, vamos começar no versículo 2, né? Vendo Ezequias que Senaqueribe vinha, que pretendia guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes, seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Então ele se fortificou, reparou todo o muro quebrado. Isso aí tem uma figura espiritual muito forte, né? Nossas vidas devem ter muralhas, que são as proteções que Deus levanta contra o pecado, contra tentações. Essas muralhas representam aquilo que Deus edifica na nossa vida pela palavra de Deus. E todos nós, isso aí não tem uma exceção, todo mundo, pela sua experiência passada, pelas coisas que têm acontecido na sua vida, você sempre tem uma área, pelo menos, na sua vida, que é mais frágil. Todo mundo tem. E é nessa área, você percebe, você pode ter uma muralha tremenda em volta de toda a cidade. Mas se tiver um buraquinho, acabou, não tem nem utilidade o resto da muralha. Tem um buraquinho, ele entra. Então sempre tem um lugar que é mais vulnerável, que é mais perigoso. Então ele levantou, ele reparou o muro quebrado. E isso tem que acontecer na nossa vida. Você precisa identificar aonde está a sua área. Aonde que você tem problema? Aonde que sempre o inimigo que conhece muito bem, ele anda dando voltas na sua muralha e ele já descobriu onde que é mais fácil. Então ele nem vai tentar te pegar. Tem gente que não tem problema nenhum em uma determinada área. Tem gente que não tem problema com dinheiro, por exemplo. Não tem apego, não tem... Ali o inimigo não vai atacar ali. Ele sabe que não tem jeito. Mas ele vai procurar outra área.
E você, às vezes, até naquela área, quem sabe Deus já te deu vitória, já levantou os muros, e você se sente forte, invulnerável, porque Deus levantou uma muralha naquele lugar. Mas nós não podemos confiar em nós mesmos. Essa carne pecaminosa está sempre pronta para cair outra vez. E a sua autoconfiança é a pior vulnerabilidade que existe. E nessa autoconfiança, a muralha já vai ruindo. O alicerce por baixo da muralha é a dependência de Deus. Então, quando você tem a sua autoconfiança, quando você acha, não, agora ele não me pega mais. Eu tinha problema com dinheiro, mas agora eu não tenho mais. Pode vir, Satanás, pode vir. Aí ele fala assim, tá bom, essa é a minha hora. Ele vai porque ele pega nesse ponto da autoconfiança. Então, a muralha precisa ser levantada, mas mesmo nesse lugar, se você não confiar em Deus, todas as vezes pode cair novamente. Então, ele reparou o muro quebrado e levantou torres sobre ele. Fez outro muro por fora. Olha quanta defesa. Fortificou os terraços de apoio. Na cidade, Davi fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo. Ajuntou-os assim na praça da porta da cidade e disse-lhes ao coração. Agora, quem conhece a história? Quantas ele ajuntou, fez essas proteções que eram importantes. Tem significado, mas quem iria defender a cidade? É a mesma coisa de Jericó, não foi? Algum soldado aqui teve que disparar uma flecha para derrotar esse exército da Síria? Alguém lembra da história? Tem uma tradução em inglês que eu não sei se eu precisaria achar aqui. É nesse capítulo, acredito, mas tem uma tradução em inglês que diz assim, que o anjo do Senhor saiu e feriu o exército todo, e que quando eles se levantaram de manhã, eis que todos estavam mortos. Então eles não se levantaram, né? Quando eles acordaram, quando eles abriram os olhos de manhã, estavam todos mortos, né? Então os exércitos de Israel, né, ele fez e ajuntou o povo e tal, etc. Mas o que ele precisava mesmo? Qual que era a defesa deles? Versículo 7, esforçai-vos, ser fortes como? Na palavra de Deus. Deus está falando que esse inimigo não vai vencer, então a sua força não é nas muralhas, não é nas suas armas, não é na nossa, nossos soldados são bem menos do que eles mesmos, nós não temos defesa própria. Esforçai-vos, quando que Deus manda se esforçar? Será que tem algum lugar, alguma dessas passagens é esforçai-vos por ser santos, tente obedecer às leis de Deus? Não é assim, graças a Deus, não é assim. Aonde que deve ser a atenção do povo de Deus? É se afixar, se prender, se apegar na palavra de Deus. Então, quando nós temos uma palavra rema, que Deus deu para Josué, Deus deu para Davi, para o filho dele fazer a casa de Deus, ele tinha uma palavra rema. Quando tem uma palavra rema, tem que ser forte. Quando tem uma palavra de Deus, você tem que ser forte, não pode vacilar. E quando você está muito mais vulnerável do que inimigo, quando você não tem forças, quando você não tem capacidade, mas é a guerra de Deus, a única coisa que você tem que saber. Muitas vezes o povo de Deus, eles acham que qualquer guerra, qualquer empreendimento, então eu estou numa grande luta aí, porque eu estou tentando conseguir um emprego, por exemplo, um emprego melhor. Agora, eu sei que esse é o plano de Deus para a minha vida. Tem outros exemplos, mas nós podemos estar envolvidos numa coisa boa. Claro que é uma coisa boa. Mas você sabe se é a guerra de Deus? É nesse ponto que você tem que saber, quando que Deus fala ser forte? Ele não fala ser forte, qualquer propósito que alguém que é filho de Deus faz, Deus é com ele e ele vai conseguir. Não temos essa promessa de Deus. Qualquer coisa que você se colocar no seu coração, qualquer coisa que você sonhar, qualquer coisa que você fizer um propósito no seu coração, vai firme porque Deus está do seu lado. Não fala assim. Deus está do lado do plano dele. Você não sabe qual é o plano dele? Logos. Logos, estude a palavra. Onde está o plano de Deus? Agora no século 21, o que que Deus quer para o povo dele? Aonde está o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida? A partir daí você vai saber se você está dentro de uma guerra de Deus ou dentro de uma guerra sua. Deus nunca falou, eu vou defender você em todas as guerras. Ele falou, eu vou defender quando é dentro do meu plano. Então, se você sabe que você está numa guerra que é a defesa do plano de Deus, então Deus vai chegar e falar assim, você não tem força, você não tem como se defender, mas ser forte, tem de bom ânimo, não temais, versículo 7, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior do que está com ele, amém? Ele fez uma porção de coisas, como Jacó também fez, e como a gente faz, a gente sempre procura um jeito natural de nos defender, mas no final das contas, todas essas coisas naturais não vão resolver nada. Quem vai nos defender contra o rei da Síria? Aquele que está conosco, que é maior do que está com eles. Versículo 8. Com ele está o braço da carne. Você tem certeza que com você não é o braço da carne? É importante saber isso. Com ele está o braço da carne. Agora nós vamos medir força de braço? Vamos ver se o nosso braço está mais forte do que o dele? Nós vamos perder. Mas se nós entendemos que o braço de carne dele é mais forte, nós vamos recorrer a Deus. Conosco, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias. Como é que vem a força? Isso aí é outra chave que vocês podem colocar. De onde vem essa força? Esforça-te, sê forte. De onde? Oh Deus, eu não tenho força. De onde vem a força? Vem da própria palavra de Deus que fala, sê forte. Quando Deus vem e fala, sê forte, eu... Como é que está o nosso tempo? Mais duas passagens, vamos tentar ver isso aqui. Isaías, capítulo 35, nós vamos ver um exemplo disso na prática. Essa passagem de Isaías... Isaías 35... Isaías 35 é quase que um salmo, um cântico, e ele começa falando no versículo 1 sobre o deserto, os lugares secos. Por que que o povo de Deus, que nessas alturas já estavam na terra prometida, por que que o povo de Deus habita em lugares secos? Nesse ponto da jornada, eles não estão mais naquele deserto, que era deserto e sempre foi deserto. Eles estão na terra prometida, que era como o jardim do Éden, tinha árvores, tinha rios, mas por que que a terra, que é abençoada por Deus, vira um deserto? Por quê? Porque o povo desobedece, o povo não depende de Deus, o povo confia em si mesmo, não é isso? Então Deus fala assim, você está confiando em si mesmo, eu vou mostrar que resultado que dá a sua confiança própria. Então, todo o capítulo está falando aí sobre o deserto, que vem águas no deserto, mas de onde que veio o deserto? Veio da mão de Deus, que tem que nos mostrar a cada um de nós. Cada um de nós. Você gostaria de entrar nesses rios abundantes? Só tem um lugar que Deus abre rios abundantes, no deserto. Só tem esse lugar. Se você quiser entrar na abundância de Deus, você vai ter que entrar no deserto. Por quê? Porque Deus é duro, que Deus quer ver a gente sofrer? Não. É a única maneira da gente aprender a depender dele. E é a única maneira que vem o rio, que é o rio dele, não é o rio natural. É o rio que vem da presença dele. Mas aqui então, versículo 3. Para quem que Deus vai falar? Esforça-te. Para quem? Olha aqui. Fortalecei quem? As mãos fracas. Firmar quem? Joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração. Esforçai-vos Ele não vai falar com quem já é forte. Ele não vai dar essa palavra para quem já tem a força natural. Você quer ser um candidato para Deus chegar para você e falar assim, esforça-te, meu servo. Esforça-te, sê forte, minha serva. Então, aqui está o caminho. Né? Isso não é uma coisa que a gente produz. Ninguém vai conseguir fazer a mão ficar trêmula. Ninguém vai conseguir fazer o joelho ficar trôpego. Não tem jeito da gente fazer isso em si mesmo. Mas Deus tem, os seus métodos são 100% eficientes. Ele sabe como fazer. A gente só precisa deixar. Se você resistir, Deus não consegue. Por isso que é importante a gente entender isso. Você sai aí repreendendo o diabo e expulsando tudo que está na sua vida e vai ver que é Deus que está fazendo você passar por uma experiência que Ele mandou para a sua vida. Por isso que tem que saber se a guerra é de Deus ou é sua. Mas fortalecer as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, dizer aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, o vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina, Ele virá e vos salvará. Então, é para isso que Deus, nessa situação. E Daniel, eu queria que vocês vissem isso no exemplo de Daniel, como ele ficou totalmente sem forças e como que ele ganhou força. Esforça-te, ser forte. Como é que a gente pode ser forte? Deus chega para nós, depois que nós passamos pela patrola de Deus, se alguém conhece o livro, o processo, né? Se você passa pela patrola de Deus, né? Que ele passa o trator dele em cima da nossa vida, em cima de tudo que a gente tem, em cima da nossa estrutura, em cima de tudo. Depois que ele passa o seu trator, ele ainda vem e fala assim, ser forte. Pô, Deus, você está brincando comigo, né? Ser forte, ó Deus, o Senhor me quebrou todos os ossos do meu corpo. Agora eu vou ser forte, vou ser firme. Vamos ver o que acontece com Daniel, capítulo 10. Aqui também não posso entrar no capítulo como todo. Na verdade, Daniel tinha passado o capítulo 9 em jejum e oração, clamando pelo povo de Deus, não por si mesmo. Depois Deus deu uma tremenda revelação para ele, e no capítulo 10, ele vê o anjo de Deus, ele tem uma visão tremenda, e eu só quero que vocês vejam agora a consequência. No versículo 15, falando ele comigo estas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. É a melhor coisa para fazer. Na presença de Deus, não fique falando muito, porque a gente vai falar bobagem, né? Que nem Pedro no Monte da Transfiguração. Ah, é bom a gente estar aqui, vamos fazer 3 tabernáculos e tal. É melhor ficar quietinho, porque a gente não sabe o que falar. Então, ele abaixou o rosto para até e ficou mudo, mas não só ficou mudo. Então, uma como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Aí ele foi falar. Abri a boca e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores. Não sei se eu quero ter visão, depois dessa aqui, não sei se eu vou querer ter uma visão como essa. Sobrevieram-me dores e não me restou força alguma. Ficou sem forças. Como pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Já não resta força em mim, não ficou em mim fôlego. Então, aqui foi como resultado da visão. Mas eu quero que vocês simplesmente façam a conexão que ele está aqui sem forças. Ele está aqui sem forças. Pode ser porque você viu ao Senhor, pode ser porque você passou pelo trator de Deus, pode ser por muitas razões, mas você ficou sem forças. Versículo 19. Não, versículo 18. Então, um semelhante a um homem me tocou outra vez e me fortaleceu. E disse ele, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte. Mas ele podia falar ser forte? Podia, porque a própria palavra e o toque da mão dele é que fortaleceu. Sê forte, tem bom ânimo. Falando ele comigo, olha só, falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Amém? Esse é um quadro tremendo e é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer nos dar uma palavra rema. Ele quer chegar e falar assim, eu estou mandando fazer isso, seu território, os limites daquilo que eu dei para você fazer são esses e esses. Agora eu estou dando a palavra, ninguém vai poder te resistir, mas se você ficar parado também não vai acontecer nada. Se forte. Esta é a palavra dele quando ele nos dá uma palavra rema e é nessa hora nós devemos corresponder a ele.